Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: ministro turco do exterior faz visita surpresa ao Irão, Nações Unidas admitem papel na epidemia de cólera no Haiti, Estados Unidos, chefe da campanha de Donald Trump, demite-se. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se estiver a ouvir-nos na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Soniak, na produção, a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Conselho Nacional da Juventude diz que o governo não está a cumprir com os compromissos assumidos com os jovens, sobretudo naquilo que diz respeito à concessão de créditos para a abertura de negócios ou para a construção de habitações. Ramos Miguel.
O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, diz que no atual contexto de crise económico-financeira que Moçambique enfrenta, os jovens são os mais afetados. Formiga diz que existe um fundo estatal de apoio à iniciativa juvenis, mas que não responde às necessidades da juventude, pelo que o Conselho sempre defendeu o seu alargamento, o que ainda não aconteceu.
Defendemos também reativação do ProJovem, que é um fundo também que foi criado em coordenação com o Conselho Nacional da Juventude, onde as empresas públicas anualmente colocavam à disposição um determinado valor para que a juventude pudesse aceder com taxas bonificadas, visando desenvolver um projeto de geração de rendimento. E este projeto, no atual contexto, está quase que falecido, porque as empresas não estão a coparticipar.
Manuel Formiga diz que a aposta deve ser no trabalho ou no autoemprego, mas defende que os jovens devem ter apoio do Estado.
O Parlamento obriga que o Governo, até cada dia 1 de março, deposite o relatório de operacionalização da política da juventude, que é feito pelo Comitê Intersetorial de Desenvolvimento dos Adolescentes Jovens, que é o CIADAS, onde estão lá representados vários ministros, e nós fazemos a avaliação. E desta avaliação que temos feito, sentimos que no setor da habitação ainda estamos aquém daquilo que são as necessidades mínimas básicas de habitação para a juventude. Defendemos que deve haver outras alternativas. Enquanto não conseguimos prover casas condignas de baixo custo para a juventude, temos que procurar outras alternativas. Também defendemos o alargamento de janelas de oportunidade com créditos bonificados para desenvolvimento de atividades específicas.
De um modo geral, o Estado é o maior empregador, mas há quem considere que no caso de Moçambique a situação é diferente.
O Estado é o maior empregador, mas o Estado não pode ser o maior empregador num país em que você tem 20 milhões de habitantes e a economia de mercado não está a funcionar em pleno do ponto de vista de empresas pequenas, médias e grandes que devem gerar rendimento. Para mim, são esses que têm que gerar algum emprego, algum rendimento para poder acomodar todos os jovens que temos aqui no nosso país.
Para o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, algumas das iniciativas da juventude não resultam porque não são planificadas conjuntamente com os jovens.
Efetivamente, a juventude ainda continua enlecada numa perspectiva de carimbar as decisões tomadas pelo sistema. Não há aqui aquilo que nós chamaremos de uma planificação com a juventude. Toma-se decisões para a juventude.
E os jovens dizem-se também preocupados com a tensão militar.
Nós defendemos que o diálogo é a única via para ultrapassar qualquer que seja a diferença. Portanto, vivemos dificuldade de operacionalização destes nossos desafios muito por culpa desta situação de tensão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, na província moçambicana de Nampula. Três empresas de extração mineira encerraram as portas e uma vai em setembro deste ano interromper parcialmente as suas atividades. e isso devido à crise económica que o país enfrenta e à redução dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais. Adina Soalé, com mais pormenores.
As mineradoras dizem que os custos de produção tornaram-se altos e as vendas não compensam. Uma das mineradoras que fechou é a Damodar, empresa de capitais indianos que explora as minas de ferro no distrito de Lalawa. As outras duas são a Pragosa e a Pedreira Quintos Mineração. A Mos Gemas, empresa de processamento de pedras preciosas, também em Nampula, vai encerrar as portas em setembro. Olavo Daniassi, diretor provincial de Recursos Minerais e Energia de Nampula, diz que além das mineradoras que já encerraram, há outras que estão a trabalhar com dificuldades, como é o caso da chinesa Hayo Mining Company, que está com problemas de rentabilidade, mas ainda não anunciou o despedimento de trabalhadores. Centenas de pessoas trabalham no setor da mineração em Nampula. Ainda não foram divulgados dados sobre o total de pessoas que foram ao desemprego em resultado do encerramento destas empresas. Mas sabe-se que, com o encerramento parcial da Mos Gemas, 50 pessoas ficarão desempregadas.
As empresas que estão em risco disto, basicamente porque muitas delas vão despedir em grande quantidade os trabalhadores. Já temos a Damodar Ferro, que já fechou. Temos a Farouk Brada, que está com problemas sérios, nunca mais consegue arrancar. Temos a Mavuco, que praticamente fechou. A Mos Gemas está a operar, vai despedir cerca de 50 trabalhadores e vai paralisar por um instante até mês de março a parte das operações, e é uma grande preocupação, na verdade, para o setor.
As causas que poderão ser a crise do preço do...
Sim, a queda dos preços é a maior causa no mercado internacional, porque os custos de operação ficam elevados, não é? A Damodar Ferro, por exemplo, fechou por causa dessa razão. E todas as empresas estão nessa crise por causa dessa grande razão dos preços no mercado internacional.
Mesmo assim, o governador de Nampula, Vítor Borges, disse que este setor é importante na produção global da província.
O setor de recursos minerais e energia, uma das áreas que contribui para a produção global da província de Nampula. Neste momento, e segundo avaliações que estamos vindo a fazer, esta área está a contribuir com cerca de 3% da produção global. Pelo menos este foi o cenário verificado no primeiro semestre deste ano, quando fizemos o balanço semestral, e de certo modo também em relação ao ano 2015. Mas com as limitações que resultam da crise financeira que o país atravessa agora, e que não são uma exceção na área de recursos minerais, há 4 empresas privadas de exploração de recursos minerais que estão em vias de fechar. Naturalmente que fechando vão impactar na produção, no volume de produção e no valor da produção, mas também na mão de obra que porventura poderá ser dispensada.
Eram palavras de Vítor Borges, governador da província de Nampula, e o encerramento de algumas empresas de extração mineira. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor continua a Voz da América. E continuamos em Moçambique. O regadio de Chocoé, na província meridional de Gaza, pode deixar de produzir a qualquer momento, e isso devido à falta de água. Por causa da seca, mais de 1.200 hectares de culturas diversas, com destaque para o arroz, já foram perdidos naquela região do sul de Moçambique. Se as medidas urgentes não forem tomadas, estima-se que as perdas em termos de produtos agrícolas possam ultrapassar a fasquia de 1 milhão e 700 mil dólares, tal como refere o Francisco Júnior.
O regadio de Chocoé está com problemas. Problemas sérios. Falta água. Gaza é uma das províncias moçambicanas mais fustigadas pela estiagem, que afeta não apenas Moçambique, mas outros países africanos. E essa calamidade, aliada ao fecho do descarregador de fundo da barragem de Massingir, barragem responsável pelo fornecimento de água ao regadio de Chocoé, está a criar grandes transtornos. A Voz da América ouviu Isabel Chicombe, chefe do Departamento de Gestão de Água na Hidráulica de Xokwe, empresa pública responsável pela gestão do regadio.
A barragem de Massingir fazia o fornecimento de água para o regadio de Xokwe através do descarregador de superfície. E o descarregador de superfície tem uma cota admissível que era no máximo de 115 metros. No entanto, como não tivemos chuvas por causa do fenômeno El Niño, aliás, 115 metros de altura de água, 115 metros de altura de água, não tivemos chuvas na época passada, a água de Massingir foi baixando e agora está abaixo de 114. 115. No entanto, já não é possível descarregar-se pelo descarregador de superfície. A descarga foi feita de fevereiro a março através de uma das condutas do descarregador do fundo. No entanto, foi fechado porque dizia-se que forçava a insegurança à própria barragem por causa das vibrações que a própria conduta estava a fazer no momento. Então, foi fechado e a partir desse momento não recebemos mais água de Massingir. O regadio de Xokwe vivia mais com os escoamentos das últimas chuvas que ocorreram em fevereiro e março e neste momento não temos chuva. E esse escoamento já praticamente abrandou.
E mais grave ainda se torna o problema quando se sabe que o rio Limpopo, fonte alternativa que garantia o fornecimento de água, está também com o caudal abaixo da cota recomendada.
Nós temos a cota mínima de exploração em Macaratá, onde começa o regadio, de cerca de 96,50 metros. Agora estamos abaixo de 95, estamos cerca de 94,8, 94,9. E com essa cota no rio Limpopo, não conseguimos abastecer o nosso canal. E, consequentemente, também não vamos conseguir abastecer os canais secundários. Neste momento, os nossos canais não têm água. O pouco escoamento que passa não enche os canais principais. Não conseguimos abastecer os canais secundários e, consequentemente, não conseguimos alimentar as áreas dentro das nossas parcelas onde trabalham os produtores. Neste momento, os poucos que conseguem irrigar são aqueles que estão próximos do canal principal, que irrigam através de uso de pequenas motobombas, e outros estão próximos a valas de drenagem, que também fazem uso dessa água das valas de drenagem.
E diz Isabel Chicombe, chefe do Departamento de Gestão de Água na Hidráulica de Xokwe, como resultado dessa situação, a produção agrícola foi e está a ser grandemente afetada. De Gaza, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde o advogado do antigo secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, preso na quarta-feira passada, exige a libertação do seu constituinte. Carlos Pinto Pereira argumenta que o prazo de detenção expirou desde ontem e que por isso entrou com um processo de habeas corpus. Lassana Kassamá.
Conforme o advogado do antigo secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira, que é também porta-voz do PSGC, está evidente a violação da lei sobre a detenção do seu constituinte. Carlos Pinto Pereira exige assim o cumprimento das normas legais.
É que, dentro do prazo que devia ser apresentado para esse efeito, ele não foi. Esta manhã completaram-se 48 horas sobre a sua detenção e ele continua detido sem ter sido chamado para qualquer tipo de diligência. Nós consideramos que esta situação é ilegal, porque o prazo, de facto, foi ultrapassado e pedimos a intervenção do Tribunal de Círculo para que aprecie uma providência de habeas corpus, em consequência da apreciação desse pedido, restituir o Dr. João Bernardo Vieira à liberdade.
Para Carlos Pinto Pereira, a Procuradoria-Geral da República não tem motivos para manter o seu constituinte na prisão fora do prazo legal. Mas um membro do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público advoga que a detenção de João Bernardo Vieira é legal e cumpriu todos os parâmetros judiciais. João Bernardo Vieira é acusado de ter desrespeitado uma ordem do Ministério Público que o tinha convocado para uma audiência quando era ainda governante no Executivo liderado por Carlos Correia. No mandado de detenção que conduziu o porta-voz do PSGC ao Centro de Detenção da Polícia Judiciária em Bissau, vem a justificação de que João Bernardo Vieira não atendeu duas notificações emitidas pela Procuradoria-Geral da República. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A diplomata dos Estados Unidos, encarregada do continente africano, afirmou que o processo de paz no Sudão do Sul não está a ser concretizado e que os dirigentes governamentais e os rebeldes precisam de regressar à mesa das negociações. Paulo Oliveira.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, a secretária assistente dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos Linda Thomas Greenfield afirmou que a população do Sudão do Sul vem a sofrer há vários anos e, após 2 anos de independência, continua a ser torturada, perseguida e forçada, uma vez mais, ao estatuto de refugiado, isto devido à falta de liderança dos dois principais dirigentes. A nação mais jovem do mundo tem sido abalada há mais de 2 anos e meio por conflito étnico, que forçou ao deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas, com mais de 1 milhão a fugir para outras nações. O acordo de paz entre o governo e os rebeldes, assinado há 1 ano, não pôs termo ao conflito e, no mês passado, Juba, a capital, foi assolada durante vários dias por violentos combates entre forças do presidente Salva Kiir e elementos leais ao seu rival Riek Machar. Machar foi o primeiro vice-presidente no governo de transição do Sudão do Sul, mas foi substituído por um outro elemento da oposição, Taban Dengay, após Machar ter-se escondido a meio de julho. Foi noticiado, entretanto, que Machar se encontra na República Democrática do Congo. Thomas Greenfield indicou que, em termos de designação das individualidades, é necessário que o governo do Sudão do Sul faça a escolha, embora seja possível tentar saber das razões. A secretária Thomas Greenfield indica existir a possibilidade de regresso de Machar a Juba e que seja possível continuar o processo que se encontrava em curso antes dos confrontos de julho. O Conselho de Segurança da ONU votou no sentido do envio de uma força regional de proteção para o Sudão do Sul, uma decisão solicitada pela oposição. Thomas Greenfield indicou que os Estados Unidos são comprometidos em ver que a situação presente acabe e trabalham com o Bloco Regional Intergovernamental na aplicação da Força Regional de Segurança para Juba para que avance o processo previsto no Acordo de Paz.
No seu receptor continua a Voz da América. Um clérigo zimbabueano que iniciou um protesto através das redes sociais contra a política económica do governo afirmou aqui em Washington que, ao iniciar esse protesto, queria apenas que os sonhos de independência fossem realizados. O pastor Evan Mawarire falou no Conselho Atlântico, um centro de estudos, com sede aqui em Washington. O João Santa Rita tem mais pormenores.
Antes de abril, poucos tinham ouvido falar do reverendo Mawarire. Mas foi nesse mês, por brincadeira, que ele fez um vídeo em que se apresentava envolvido numa bandeira do Zimbábue. Nesse vídeo, criticou a corrupção e o colapso da economia. Isso iniciou um movimento nas redes sociais com o hashtag ThisFlagMovement e levou a protestos, greves e boicotes. Inicialmente, o governo do Zimbábue não levou isso a sério, mas depois mudou. Mawarire foi preso a 12 de julho e acusado de incitar à violência. Essa acusação foi mais tarde agravada para subversão. Contudo, devido a protestos em grande escala, as acusações foram abandonadas no dia seguinte. Falando no Conselho Atlântico, mais uma vez envolvido na bandeira do Zimbábue, o reverendo Mawarire disse que a sua vida tinha mudado dramaticamente.
If you had told me 3 months ago that I would have to run from home overnight, if you told me that my family would be accosted in the middle of the night at home, if you told me that my kids would be...
Se me tivessem dito há 3 meses que eu teria que fugir de casa à noite, se me tivessem dito que a minha família iria ser intimidada à meio da noite, se me tivessem dito que os meus filhos estariam a ser vigiados quando a minha mulher os foi buscar à escola, então eu teria dito que alguém teria que ter um exame médico. Isto porque eu nunca poderia planear o que viria a acontecer. Eram palavras do reverendo Mawarire, que disse que a certa altura começou a sentir como se estivesse a cometer um crime por apenas pensar que o Zimbábue poderia ser melhor.
You wish to yourself that if only Zimbabwe could be the kind of nation that it is supposed to be. I believe that we're standing at the cusp.
Começa-se a pensar se o Zimbábue pudesse ser o tipo de nação que poderia ser. Acredito que estamos no meio de uma oportunidade que nos permite ver este bonito país a ser exatamente aquilo que deveria ser. Eram palavras do reverendo Mawarire, que disse ainda que os zimbabuianos não tiveram nenhum benefício da independência.
My grandfather went to war against colonialism, and so did my father as a young man. And those two men did not see what they fought for. They gave birth to me, and I haven't seen what they fought for.
O meu avô foi para a guerra contra o colonialismo, e também o meu pai, quando eu era muito jovem. Esses dois homens não viram aquilo porque lutaram. Eu nasci e ainda não vi aquilo porque lutaram. E agora chegou ao ponto em que os meus filhos de 5 e 3 anos de idade têm que ver o Zimbábue em que os seus antepassados acreditavam e pelo qual foram para a luta para libertar o país. O reverendo Mawarire disse que têm que ser os zimbabuianos a lutar pela mudança e acrescentou que não devem esperar que potências estrangeiras, a União Africana ou a SADC façam isso por eles. No Zimbábue, alguns mostram-se desiludidos, acusando Mau Hariri de ter abandonado o movimento e de se ter recusado a aceitar o seu papel de líder depois de ter apelado a manifestações. O jornal governamental Herald descreveu-o como uma fraude que angariou o dinheiro daqueles que acreditavam nele na Grã-Bretanha, através da sua igreja, apenas para não pagar impostos. O governo zimbabuiano acusa-o de ser apoiado por potências ocidentais.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora aos Camarões. Um novo acordo comercial daquele país com a União Europeia está no centro de uma controvérsia. De facto, os outros países da África Central não concordam com a eliminação de direitos aduaneiros em produtos da União Europeia, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
O ativista da sociedade civil, Emmanuel Mbami, juntou algumas pessoas perto do Ministério das Finanças dos Camarões para contestar o acordo assinado com a União Europeia. Trata-se de um acordo de eliminação de direitos aduaneiros em produtos da União Europeia.
Monsieur Biya, que vai morrer ao pouvoir, se voyait dans la contrainte de donner une contrepartie.
Mbami explicou que o presidente Paul Biya assinou o acordo motivado pela sua continuidade no poder. Biya, disse o ativista, tinha receio de perder o apoio da União Europeia se não assinasse o acordo. Com tal, acrescentou, Biya demonstrou que Camarões não se importa em trair os outros países da região. Em finais de julho, os líderes do Bloco da África Central, CEMAC, encontraram-se em Malabo, capital da Guiné Equatorial, e decidiram não assinar o proposto acordo. Mas no dia 4 deste mês, Camarões ratificou o acordo sem os outros países. O deputado Njoke Evaristus disse que Camarões está errado, porque o acordo favorece a União Europeia, uma vez que o país não produz muito e o orçamento depende de impostos. A União Europeia é o principal parceiro dos Camarões, de onde obtém 35% das importações, que, com o novo acordo, passarão a não pagar imposto. A União Europeia diz que o acordo favorece os países em desenvolvimento, uma vez que permite-os exportar com isenção de impostos ou cotas. François Collet, chefe da missão da delegação da União Europeia em Camarões, disse que será um ambiente seguro para o comércio e para a expansão do comércio entre as regiões. Collet diz que não é apenas um acordo comercial, é um acordo para o desenvolvimento.
It will be a safer environment for trade and for expanding trade between our regions, but also for.
O governo camaronês, por sua vez, diz que ratificou o acordo para continuar a exportar para a União Europeia com isenção de direitos aduaneiros. As exportações camaronesas incluem banana, chocolate e leguminosas.
Amigo ouvinte, tempo agora aqui nesta emissão em português da Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro, está nos Jogos Olímpicos, estamos quase a chegar ao fim, mas hoje continua a luta pelas medalhas, 22 medalhas de ouro em jogo. Infelizmente, contudo, a atenção esteve nas últimas horas viradas para o escândalo dos nadadores americanos impedidos de saírem do país por mentirem sobre um assalto à mão armada que não aconteceu. O Álvaro Lugera de Andrade vai nos dar as últimas dentro de momentos, mas para já vamos falar do Usain Bolt, que ontem venceu os 200 metros, ficando mais próximo de alcançar o triplo-triplo. Se vencer hoje na estafeta dos 4 por 100 metros, torna-se no primeiro atleta a vencer os 100, 200 e 4 por 100 metros em 3 Jogos Olímpicos seguidos. É, portanto, o triplo-triplo. Hoje temos também a final dos 4 por 100 metros femininos, rodeadas de alguma controvérsia. Os Estados Unidos, inicialmente desqualificados por deixarem cair o testemunho durante uma das eliminatórias, mas depois foi-lhes permitido correr sozinho para fazer o tempo necessário para se qualificar, pois o Comitê Olímpico decidiu que a queda do testemunho se deveu a um toque, por assim dizer, de uma atleta brasileira que, portanto, desbalançou a americana. A China foi eliminada para dar lugar às americanas e não gostou. Nas medalhas, os Estados Unidos atingiram as 100 medalhas, com 35 de ouro, Grã-Bretanha continua em segundo com 56 medalhas, sendo 22 de ouro. A China em terceiro com 58, sendo 20 de ouro. O Quênia é o melhor país africano, tem 8 medalhas, 4 de ouro, 4 de prata. E agora sim vamos para o Rio, onde está o Álvaro Lugero de Andrada.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Os canoístas moçambicanos Moussa Chamoni e Joaquim Lobo classificaram-se nesta sexta-feira para a final dos 1000 metros velocidade que se realiza amanhã na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Chamoni e Lobo disputam no sábado uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2016, facto inédito na história do país. Em conversa não gravada há momentos com a Voz da América, Moussa Chamoni manifestou a sua enorme alegria e orgulho por representar o país na final. Agora promete, com Lobo, todo o empenho na prova de amanhã e diz que não é proibido sonhar. Noutro complexo olímpico, a cabo-verdiana Eliane Boal participa neste momento na prova de ginástica rítmica, tendo feito já 2 exercícios. Boal, a única representante do continente africano na prova, tem mais uma eliminatória que deve acontecer a qualquer momento. Entretanto, o caso dos nadadores americanos continua a dominar a imprensa brasileira, americana e internacional. Em 5 dias de assaltados, os 4 nadadores americanos tiveram de pedir desculpas por terem inventado a história e ouvir os brasileiros, quando 3 deles abandonavam as instalações da polícia, chamá-los de mentirosos. Fernando Veloso, chefe da polícia do Rio de Janeiro, confirmou que não foram assaltados.
Da forma relatada pelos atletas, eles não foram vítimas dos fatos criminosos que descreveram ter sido.
O intérprete que estava no local e que serviu de intermediário entre os nadadores e os empregados de estação de combustível, onde os atletas terão provocado distúrbios depois de terem urinado no chão e quebrado um painel publicitário, disse o que se passou.
Eles não quiseram que chamasse polícia. Perguntou para mim em inglês quanto que era para pagar. Aí um deles me deu 2 notas de 50, o outro uma de 20 dólares. Do jeito que eu peguei o dinheiro, eu entreguei na mão do segurança, o segurança entregou na mão do funcionário. E tranquilo, falou, entrega para o gerente, depois conserta. E pegaram e foram embora.
Na madrugada de hoje, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos pediu desculpas ao Brasil e disse que os atletas terão alguma punição. De manhã, Ryan Lochte, a quem os outros 3 colegas responsabilizaram por ter inventado a história, retratou-se. Quero pedir desculpas pelo meu comportamento na semana passada, por não ter sido mais cuidadoso e sincero na forma como eu descrevi os eventos daquela manhã e por meu papel em tirar o foco de vários atletas realizando os seus sonhos em participar das Olimpíadas, escreveu o atleta no Twitter. 2 dos 4 nadadores seguiram ontem para os Estados Unidos, mas James Fegan, acusado de falsa comunicação de crime, chegou a um acordo com a justiça e vai ter de pagar uma multa de 11 mil dólares a uma instituição desportiva que trabalha com crianças pobres. No Rio de Janeiro, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, tempo ainda para 2 pequenos apontamentos aqui na Voz da América. Primeiro, para recordarmos os principais títulos. O ministro turco do exterior faz visita surpresa ao Irão. Nações Unidas admitem papel na epidemia de cólera no Haiti pela primeira vez. E aqui nos Estados Unidos, o chefe da campanha de Donald Trump decide demitir-se. Por outro lado, temos ainda os títulos dos jornais desta sexta-feira, dia 19 de agosto, dos principais jornais americanos. O Washington Post, publicado na capital, dá destaque à vitória do atleta jamaicano Usain Bolt nos 200 metros planos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, com uma foto a 4 colunas do atleta na primeira página. Quanto ao New York Times, diz que os republicanos aqui nos Estados Unidos temem que a candidatura de Donald Trump possa vir a ter implicações negativas mais vastas para o partido num futuro próximo, como, por exemplo, nas próximas eleições para o Congresso. O Wall Street Journal, por seu lado, diz que a Rússia está a movimentar tropas para a sua fronteira ocidental. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América transmitindo em português.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 31 graus centígrados. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, na versão continua a Dórias Dotson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, Paul Manafort demite-se da equipa de Donald Trump, nadador americano pede desculpa pelo escândalo do Rio de Janeiro. 19 de agosto de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o Conselho Nacional da Juventude diz que o governo não está a cumprir os compromissos assumidos com os jovens, sobretudo no que diz respeito à concessão de créditos para a abertura de negócios e a construção de habitações. Ramos Miguel.
O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, diz que no atual contexto de crise económico-financeira que Moçambique enfrenta, os jovens são os mais afetados. Formiga diz que existe um fundo estatal de apoio à iniciativa juvenis, mas que não responde às necessidades da juventude, pelo que o Conselho sempre defendeu o seu alargamento, o que ainda não aconteceu.
Defendemos também reativação do Pro-Jovem, que é um fundo também que foi criado em coordenação com o Conselho Nacional da Juventude, onde as empresas públicas anualmente colocavam à disposição um determinado valor para que a juventude pudesse aceder com taxas bonificadas, visando desenvolver um projeto de geração de rendimento. E este projeto, no atual contexto, está quase que falecido, porque as empresas não estão a coparticipar.
Manuel Formiga diz que a aposta deve ser no trabalho ou no autoemprego, mas defende que os jovens devem ter apoio do Estado.
O Parlamento obriga que o Governo, até cada dia 1 de março, deposite o relatório de operacionalização da política da juventude, que é feito pelo Comitê Intersetorial de Desenvolvimento dos Adolescentes Jovens, que é o CIADAS, onde estão lá representados vários ministros, e nós fazemos a avaliação. E desta avaliação que temos feito, sentimos que no setor da habitação ainda estamos aquém daquilo que são as necessidades mínimas, básicas de habitação para a juventude. Defendemos que deve haver outras alternativas. Enquanto não conseguimos prover casas condignas de baixo custo para a juventude, temos que procurar outras alternativas. Também defendemos o alargamento de janelas de oportunidade com créditos bonificados para desenvolvimento de atividades específicas.
De um modo geral, o Estado é o maior empregador, mas há quem considere que no caso de Moçambique, a situação é diferente.
O Estado é o maior empregador, mas o Estado não pode ser o maior empregador num país em que você tem 20 milhões de habitantes e a economia de mercado não está a funcionar em pleno do ponto de vista de empresas pequenas, médias e grandes que devem gerar rendimento. Para mim, são esses que têm que gerar algum emprego, algum rendimento para poder acomodar todos os jovens que temos aqui no nosso país.
Para o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, algumas das iniciativas da juventude não resultam porque não são planificadas conjuntamente com os jovens.
Efetivamente, a juventude ainda continua enlecada numa perspectiva de carimbar as decisões tomadas pelo sistema. Não há aqui aquilo que nós chamamos de uma planificação com a juventude. Toma-se decisões para a juventude.
E os jovens dizem-se também preocupados com a atenção militar.
Nós defendemos que o diálogo é a única via para ultrapassar qualquer que seja a diferença. Portanto, vivemos dificuldade de operacionalização destes nossos desafios, muito por culpa desta situação de tensão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
Angola produziu e vendeu 775.770 quilates de diamantes em todo o mês de julho, num encaixe global de 87,9 milhões de dólares, ou seja, um aumento de quase 10% face ao registado em junho. Os dados constam de uma informação do Ministério da Geologia e Minas e indicam que as vendas de Angola se cifraram em média nos 109 dólares por quilate em julho contra os 105 dólares do mês anterior. Os diamantes são o segundo produto de exportação angolana. Logo depois do petróleo e de junho para julho, essa produção aumentou em quantidade quase 2%. De acordo com o Ministério da Geologia, este aumento no volume é justificado com o incremento da produção na mina de Catoca, a quarta maior do mundo do género, enquanto a subida do preço do quilate é explicada pela qualidade dos diamantes. Face ao mesmo mês de 2015, a produção está mais de 10% abaixo, enquanto o encaixe com estas vendas desceu num ano quase 24%, tendo em conta os anteriores números. Só a produção da mina de Catoca, na província da Lunda Sul, garantiu 86% do volume de quilates do país e 59% do valor comercializado. Entre outros projetos, a Empresa Nacional de Diamantes de Angola, a Endiama, concessionária estatal do setor, já anunciou que a primeira fase de produção da nova mina de diamantes do Luas, no interior norte do país, o maior kimberlito descoberto em Angola e que poderá duplicar a produção nacional, arranca nos primeiros meses de 2018. Juntamente com os restantes parceiros do contrato de investimento mineiro do Luas, a Endiama e os russos da Alrosa prevêem investir US$ 1.000 milhões naquela concessão, que poderá garantir uma produção anual de cerca de 10 milhões de quilates. A mina de Luas deverá representar reservas à volta de 350 milhões de quilates e conta com uma previsão de exploração de mais de 30 anos. O governo angolano adjudicou a empresas chinesas mais 5 obras públicas por 163 milhões e meio de dólares. Investimento financiado pela linha de crédito da China, até o momento foram adjudicadas pelo governo angolano a empresas chinesas desde maio, pelo menos 74 empreitadas públicas, que ascendem a mais de 3.955 milhões de dólares. Estas novas obras referem-se à contratação para 2 empreitadas de construção de abastecimento de água nas províncias do Uambo e do Bié, ao todo por 35,8 milhões de dólares. A informação consta de despachos presidenciais desta semana, aprovando as respectivas propostas de adjudicação das empreitadas em empresas chinesas e prevendo também a subcontratação de algumas empresas angolanas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Hoje apresentamos um músico brasileiro que vive aqui em Washington, Michel Nirenberg, saxofonista que acaba de lançar o seu primeiro disco, Portrait, Retrato.
Eu sou a terceira geração de uma família que tem uma tradição musical já. Tanto meu pai quanto minha mãe são músicos. O meu pai, ele é violista e ele tocava e ainda toca. Já tem mais de 30 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem sede aqui no Rio de Janeiro. E a minha mãe é professora de piano. O pai do meu pai, o meu avô, Jacques Nirenberg, era um professor de violino, professor de música, violinista, e também foi professor da Escola de Música da UFRJ, que foi onde eu fiz também o meu curso de bacharelado, só que em saxofone, não em violino, né, como meu pai e meu avô fizeram. A tradição vem muito das cordas, né, mas eu acabei indo para um caminho um pouco diferente, né, com relação a um instrumento. Eu até estudei violino quando criança, estudei muitos anos de piano também, mas acabou que o saxofone se tornou o instrumento principal na minha vida.
Traiu a família?
Traiu é uma palavra meio forte, né? Eu não vou dizer que eu traí a família, porque eu fiz toda a educação clássica, eu segui esse caminho. Só que quando mais velho um pouco, assim, na adolescência, eu comecei a explorar outros instrumentos e a explorar outras possibilidades. E eu comecei a estudar outros estilos de música, né? Não só a música de concerto, a música erudita, que a gente chama, né? E o saxofone meio que foi uma consequência até que é natural disso, né? Eu comecei a estudar saxofone porque eu gostava muito de jazz. E quando adolescente, minha mãe comprou lá um CD de jazz, que era do Charlie Parker, era o primeiro CD, assim, que eu me lembro bem, de uma coleção aqui da Folha de São Paulo, um jornal. E aí eu comecei a ouvir aquele som, eu gostava muito, assim. E aí o saxofone também foi meio que junto com isso tudo. Foi vários fatores ao mesmo tempo que me levaram a... Eu não vou dizer trair, porque eu acho que é muito forte dizer isso, mas explorar outras possibilidades sonoras, né? E aí foi natural, foi um caminho natural para o saxofone, entendeu?
Charlie Parker teve influência em ti?
Ah, pode-se dizer que teve, com certeza. Eu ouvi aquela Mus de Mut, principalmente aquele standard dele e aquela interpretação ágil e aquele som diferente, enfim, tudo era uma coisa muito, muito nova, né? Quer dizer, mesmo ele fez a carreira dele lá nos anos 40 e tudo, mas para mim aquele momento era um momento muito de uau, o que é isso aqui, cara? Quem é esse cara aqui, entendeu? O que ele tá fazendo? Deixa eu ouvir de novo. Aí eu ficava ouvindo e me atraía, sabe? Tipo, um imã pra coisa.
Fale-me deste disco, como é que optou por gravar o Choro, o músico de jazz, o que é que este disco tem para nos oferecer?
Esse é um disco de música brasileira, música instrumental brasileira contemporânea. Então eu gravei, é um retrato meu, literalmente, a capa é um retrato meu, e é um retrato musical meu também. Eu fiz questão de escolher um repertório que eu me identifico, tanto é que eu gravei alguns choros pela minha formação aqui no Brasil no saxofone, ter começado muito em roda de choro e tocar com o pessoal aqui. E aí eu gravei também uma composição do Duke Ellington, a Caravan, que é um arranjo também com sabor brasileiro, com alguns ritmos diferentes, mas é a composição original do Ellington. E também tem no disco Beatriz, né, por exemplo, que é uma canção famosa aqui, muito, muito famoso pelo Milton Nascimento, cantor maravilhoso, que interpretou essa música e deixou marcada aí para sempre. Eu fiquei tão inspirado por essa gravação que eu resolvi fazer uma interpretação instrumental dela. Então, na verdade, esse disco ele tem uma gama de influências que vem da música brasileira, principalmente, mas com uma pegada jazzística também muito forte, tanto pelo tempo que eu passei nos Estados Unidos estudando jazz e tendo essa influência, quanto pelo mestrado. Então, foi assim, eu acho que eu posso dizer que esse é um disco de música instrumental brasileira contemporânea, onde você ouve essa gama de estilos do Brasil junto com uma influência forte dos Estados Unidos.
O disco vai ser lançado em breve no Brasil. Espera também colocar em outras partes do mundo.
Com certeza. No dia 23, agora de julho, nós temos vai ser o lançamento do CD aqui no Rio de Janeiro. A gente está com um show marcado no Teatro Solar de Botafogo às 9 horas da noite, é um sábado, agora dia 23. E nós também estamos marcando, ainda não tem uma data definida, mas em São Paulo, e com a ideia também de continuar essa divulgação desse trabalho, tanto na minha volta para os Estados Unidos quanto para outras partes do mundo, né?
E tem tido, nesta presença em DC, tem tido algum contacto com músicos desses? É verdade que há muito poucos, mas músicos africanos, músicos brasileiros?
DC é uma cidade global que tem gente de tudo que é lugar, e o que é uma coisa muito boa, principalmente do ponto de vista artístico, do ponto de vista musical, cultural. Eu acho que isso, essa confluência de culturas gera um ambiente propício para essa troca, para esse compartilhamento, que é muito interessante quando você compositor e você quer desenvolver a partir disso. Então, eu tenho algumas pessoas de... Eu conheço, tenho alguns amigos de diferentes partes do mundo, assim, que eu conheci lá em DC, né? Acho que essa cidade, ela dá essa margem para essa interpretação, para essa... para esse misto, né, cultural.
Michel Nirenberg, saxofonista carioca, marca o início da sua carreira discográfica com Portrait, Retrato. É o início de uma etapa.
Ah, essa pergunta é difícil de responder, né? Eu acho que... Bom, eu tô muito feliz, assim, com a repercussão que o Portrait tá tendo e do jeito que as coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que o objetivo é continuar nesse caminho, continuar desenvolvendo o trabalho musical, continuar expandindo a música instrumental, de uma maneira geral, no mundo, e poder compartilhar cada vez mais o que isso tem a oferecer. Apesar de eu ser brasileiro, de eu ser do Rio de Janeiro, eu acho que a música ela tem um espaço maior do que essa coisa regional, nacional, regional. Eu acho que ela tem o poder de conectar pessoas de diversas áreas do planeta de uma maneira natural, onde todos ganham, né? Então, eu diria que é continuar nesse caminho, continuar trilhando, fazendo show, tentando chegar em lugares novos, né? Você disse, interesse em países lusófonos, né? Com certeza, eu nunca tive a oportunidade ainda, quem sabe no futuro, de me apresentar na Angola ou Moçambique ou outros países na África, ou enfim. Então, acho que por aí. Eu acho que isso seria talvez o objetivo agora, que eu consigo responder por enquanto.
Vai continuar na música instrumental, apesar de parecer que o mercado é mais dominado pela pop e por aquela música imediata?
Bom, esse CD é de música instrumental. O futuro, eu digo que o futuro a Deus pertence. Então, quem sabe no futuro de alguma parceria com alguma cantora ou com algum cantor, ou eu mesmo comece a desenvolver letras, mas a princípio minha formação me levou para o caminho da música instrumental. Talvez por ter me formado como músico clássico primeiro. Mas, assim, eu não fecho as portas para essas possibilidades. Eu acho que tudo é música, sabe? Então... tanto instrumental quanto vocal, são só diferentes áreas, mas no fundo, no final, é tudo música e tudo tem o mesmo objetivo. Então a gente vai vendo.
Tem alguma coisa, Michel, que gostaria de partilhar com o mundo que eu não tenha mencionado?
Nossa, partilhar com o mundo? Cara, assim, eu acho que do jeito que as coisas estão, a gente vê tanta coisa... surreal acontecendo, intolerância, ódio, pessoas que têm raiva uma das outras, muitas vezes sem nem saber o motivo, porque elas são induzidas a pensar dessa maneira. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria mais como um ser humano do que como um músico. Acho que eu tive a oportunidade de ter a música na minha vida e mostrar que ela traz tolerância, ela traz amor, ela traz as pessoas mais próximas, mesmo sendo pessoas diferentes, muitas vezes. Acho que a gente não tem que afastar a diferença, a gente tem que celebrar as diferenças. E isso é importante, sabe? As pessoas muitas vezes não têm nem educação para perceber isso, né? É uma questão de você ser ensinado a amar. E eu não estou nem querendo recitar a religião X ou Y, só estou dizendo que é uma coisa básica do ser humano que muitas vezes a gente perde de vista por não ter essa orientação. E eu, felizmente, cara, como músico, isso bate em mim o tempo inteiro, né? Assim, é isso que importa. Tem um objetivo, a música tem um objetivo. Ela não... As pessoas têm música nas suas vidas por tem algum motivo para isso acontecer. Não cai do céu e ninguém sabe. Faz bem, as pessoas se sentem bem, as pessoas se conectam melhor. E eu acho que é por aí, cara, pensar nesse caminho e tentar ser um pouco mais tolerante com o outro, sabe?
E se calhar a sua música ajude também a relaxar as mentes das pessoas, se calhar.
É, o meu objetivo como músico, como artista, é compartilhar isso, é deixar isso, é conectar com o público, é conectar com as pessoas que vão ao show e que elas sintam isso, que no final elas saiam com essa sensação de que, cara, tô me sentindo melhor porque a música me faz bem, porque essa música me fez me sentir assim. E acho que a gente tem que buscar isso, sabe? É uma busca constante do ser humano. E se a gente não tem isso na vida, fica uma coisa quase que vazia, né? Fica... Não tem nem o porquê de você... Eu só estou dizendo isso assim porque eu vejo... A gente viu, né, tantas coisas ruins que acontecem diariamente, infelizmente. Então, muitas vezes, vem dessa falta de amor ao próximo. E eu acho que a música tem esse poder de dar amor.
Michel Nirenberg, jovem saxofonista brasileiro que vive aqui em Washington, e os caminhos da sua música. Acaba de publicar o seu primeiro CD, intitulado Portrait, Retrato. Foi a página de artes, aqui na Voz da América, comigo, Amácio Miguel. Thank you.
horas, 25 minutos, 30 segundos. A Voz da América em português para a África. Dia sexta-feira, 19 de agosto de 2016. O líder da campanha do candidato presidencial republicano, Paul Manafort, demitiu-se do cargo. A posição de Manafort na campanha de Donald Trump estava a deteriorar-se depois da escolha esta semana de um chefe de campanha executivo com a missão de inverter a queda do candidato republicano nas sondagens. Manafort foge igualmente à distância de cobertura jornalística por causa das suas ligações com o antigo presidente ucraniano pró-russo, Viktor Yanukovych, que alegadamente envolveu a gestão de pagamentos secretos de milhões de dólares. O nadador americano Ryan Lochte pediu desculpa pelo seu papel nos escândalos de nadadores americanos nos Jogos Olímpicos que disseram ter sido vítimas de um assalto. Na declaração, Lochte pediu desculpas por, nas suas palavras, não ter sido mais cuidadoso e cândido ao descrever os acontecimentos e por ter desviado a atenção dos atletas que participaram nos Jogos Olímpicos. O incidente, recordamos, ocorreu numa bomba de gasolina, onde os atletas foram acusados de ter arrombado a porta de uma casa de banho. O ministro do interior alemão defendeu esta sexta-feira a interdição parcial da burca, o véu integral usado pelas mulheres muçulmanas, e apelou ao debate sobre a questão. Thomas de Maizière justifica a medida como sendo uma questão de integração de muçulmanos na sociedade alemã. Após reunir-se com dirigentes regionais que fazem parte da coligação governamental, o ministro afirmou que o coletivo se mostrou favorável à interdição. O objetivo é introduzir medidas legais que proíbam o véu integral. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Funcionários superiores da Embaixada dos Estados Unidos no Vietnã e do Comando dos Estados Unidos no Pacífico encontraram-se de 1 a 3 de agosto em Honolulu com funcionários superiores do Ministério da Defesa Nacional do Laos no 11º Diálogo Bilateral de Defesa entre Laos e os Estados Unidos. Mais de 30 delegados do Laos e dos Estados Unidos participaram no encontro, incluindo representantes do Ministério dos Estrangeiros do Laociano e da Agência de Cooperação de Segurança em Washington, Distrito de Colômbia. O embaixador Daniel Colunas destacou na abertura a expansão significativa da cooperação militar bilateral nos últimos anos e o impacto positivo que tem tido no relacionamento dos Estados Unidos com o Laos. O Diálogo Bilateral da Defesa é um fórum bilateral de consultas entre o Ministério Nacional da Defesa do Laos e o Comando dos Estados Unidos no Pacífico para reforçar a cooperação bilateral e multilateral, bem como desenvolver programas de cooperação na defesa que melhorem as relações entre as nossas forças de segurança, encorajem a maior cooperação militar regional e promovam os interesses comuns dos dois países. Os principais tópicos do diálogo incluíram cooperação militar médica, operações civis e militares para a inclusão da remoção humanitária e alívio no desastre, oportunidades de treino e educação, para incluir treino do idioma inglês e educação profissional militar, e a participação do Exército Polar do Laos em conferências regionais, sessões de trabalho e reuniões de pessoal superior. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o seu parceiro laociano para benefício das duas nações na região do Ásia-Pacífico. Bem, no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos se prepararam a apresentar o programa de hoje, sincero votos de muito boa noite, amigos, bom fim de semana e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.